Olá, bom dia. Quem fala é o Rogério Tossi, diretor de RI da Edux. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultado para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2019. A apresentação será conduzida pelo nosso CEO, Eduardo Parente, e pelo CFO, Gustavo Zeno. Temos também a presença da diretoria da companhia, que ao final da apresentação estará disponível na sessão de perguntas e respostas. O áudio e os slides da apresentação estão sendo transmitidos no nosso site de RI, www. edux.com.br. Informo também que a conferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês, resguardando a melhor governança corporativa e evitando a assimetria de informações entre nossos stakeholders. Caso necessitem de assistência durante a conferência, queiram, por gentileza, solicitar a ajuda do operador digitando asterisco 02. Essa audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que temos esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data que estão sendo feitas e apresentadas, e a companhia não se obriga a atualizá-las, à luz de novas informações. Com isso, passo a palavra para o senhor Eduardo Parente, nosso CEO. Por favor, Eduardo, pode começar.
Muito obrigado, Tosh. Bom dia a todos. Obrigado por participar da nossa conferência de resultados do segundo trimestre. O que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês é uma sequência do que a gente vem contando nas últimas conferências, tanto em termos de resultado quanto em termos de como é que a gente olha a Edux para frente. Eu estou começando aqui na página 3. A gente, ano que vem, faz 50 anos. Nesses 50 anos, a gente construiu uma marca nacional, uma marca forte, uma marca reconhecida. Temos aí 93 campus, 110 cursos de AD, 710 polos de AD, também 500 cidades, 8 escolas de medicina, uma grande qualidade, 97% dos nossos cursos em nota 3 ou mais. Os cursos avaliados nos últimos 2 anos, 84% deles teve nota 4 ou 5. Então a gente construiu, a partir de uma visão de ir até o aluno, uma empresa, uma companhia, uma instituição de ensino muito forte. Mas, na hora que a gente olha para frente, a gente começa a pensar que a gente tem que ir além disso, temos que trabalhar mais para chegar mais até os alunos, né, mais longe, mais lugares e nichos mais desafiadores. E a gente achou que trazer a marca Edux nos daria mais flexibilidade, uma forma de dedicar mais a alguns negócios que a gente tem aqui dentro, que são, às vezes, pequenos, perto do todo, uma forma da gente construir posicionamento diferente e uma forma de desenvolver novos negócios, inclusive prestando serviço para outras, instituições de ensino, né? Então, a Edux nasceu aí no mês de julho. É o novo nome da Estácio Participações. A ideia é a gente estar começando a se organizar por negócios embaixo desse guarda-chuva. Durante a apresentação, a gente vai falar um pouco disso mais para o fim, na hora que eu falar sobre o ensino à distância e sobre a medicina, que são passos importantes nessa visão que a gente está tendo aqui de uma organização mais focada em negócios que no todo talvez não sejam tão grandes assim, mas vão crescendo muito em importância, e a gente precisa, né, já vem há algum tempo dando atenção, e agora nessa nossa estrutura vai ficar mais fácil da gente fazer. Eu vou mudar para a página 4, onde estão os nossos destaques, e eu acho que tem três grandes destaques à esquerda da página: a base de alunos, o ticket e a redução de custos. Eu acho que esses três números, nesse ambiente que a gente tem de difícil economia, de reconstrução do país, eles são resultados que a gente se orgulha muito e que a gente acha que cria uma base muito forte para esse crescimento que a gente está falando e para aproveitar muito os momentos de retomada da economia. Então, falando primeiro da base de alunos, ela cresceu 3% ano contra ano. Se a gente tirasse o FIES dessa conta, a gente estaria falando de um crescimento de 10% da base. Essa é a maior base que a Estácio já teve. a gente, um reflexo de qualidade, não só de ensino, como também no próprio processo de captação 19.1, que a gente está repetindo 19.2, fazer uma coisa muito mais granular e focada, olhando o lifetime value do aluno. Tem um reflexo que ajudou muito nesse número, que é o aumento de 1% na retenção, tanto no presencial quanto no EAD. Então, um ambiente de captação recorde, maior base crescendo e redução na retenção, a gente está muito orgulhoso desse resultado de base de aluno. Mesma coisa no ticket médio, a gente cresceu 3% no presencial, o EAD aí praticamente andou de lado, a base de alunos de medicina crescendo tem uma influência nisso, mas não é só isso, a gente, de novo, né, resultado de esforço de pricing que a gente andou fazendo ano passado e aplicamos com muita competência no primeiro semestre e agora, de novo, ainda mais granular que a gente vinha fazendo, também nos permitiu esse aumento de ticket. E, por último, a redução de custos, a gente falou muito isso no primeiro call do ano, referente ao quarto trimestre do ano passado, onde a gente listou uma série de iniciativas que não estavam completas ainda. Né? Ou elas ainda tinham por andar, ou a gente ainda tinha o ano inteiro para capturar um ano completo dessas iniciativas. Né? O resultado disso é uma redução aí de 5% no custo por aluno, o que faz esse lado direito da página muito sólido, muito consistente com o que a gente vinha mostrando e revelando de potencial. Né? Então, essa redução de custos nos ajudou muito a combater essa perda de fiéis que a gente teve esse ano, que a gente sabia que vinha, sabia que ela era significativa. Conseguimos manter aí a margem bruta, conseguimos aumentar a margem bruta versus o ano passado, aí no IFRS 16, chegando a 58%, um EBITDA de 342 milhões de reais, uma margem de 36% EBITDA e uma conversão de caixa muito, muito robusta de 66%. Estou mudando para a página 4. Aí tem um pouco do que eu já falei. Mudando para a página 5. Um pouco do que eu já falei sobre base de alunos, né, uma perda muito relevante de alunos fiéis. Eu estou nas barras, na parte superior esquerda da página. A gente perdeu 37% da nossa base fiéis, o que era esperado, a gente sabia que vinha, todo mundo sabia que vinha, isso é dado público. Achamos que até o fim do ano ainda vamos perder outros 19 mil, chegando num patamar de 30 mil alunos fiéis. Tem alguma coisinha no ano que vem, mas a gente já começa a enxergar o fiéis quase como um upside. Né? Ele já é a gente já está dentro dessa nova realidade do fiéis. E a gente acredita no programa, a gente acha que tem um benefício muito sólido para a sociedade desse programa. A gente vê ressonância nisso dentro do governo e a perspectiva de médio prazo aí, não acho que é para ontem não ou para amanhã, de haver uma retomada. Essa retomada a gente acha que isso pode ser muito positivo para o setor como um todo. Então o FIES para a gente é quase já o upside. Né? A gente segue muito forte na mesma barra, né, no crescimento do EAD, base de alunos aí crescendo 26% ano contra ano, e o presencial ex-FIES também crescendo. Né? E aí para baixo, à esquerda, né, o que a gente olha, a taxa de retenção melhorando significativamente ano contra ano, desde 2017 aí. O EAD se aproximando do presencial, que é uma coisa muito importante, existia esse estigma, né, da retenção menor no EAD, e a gente vê, e acho que isso é para a gente, mas também no setor como um todo, as pessoas tendo a compreensão melhor do que é e todo mundo se esforçando muito para trazer cada vez mais tecnologia, cada vez mais conteúdo para o aluno nessa forma vencedora de democratização do estudo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Vou passar para o Zeno agora, que vai falar sobre nossos resultados financeiros.
Bom dia a todos. Vou iniciar minha apresentação no slide 6. Nesse trimestre, entregamos a receita líquida estável comparada ao mesmo período do ano passado, Considero isso um ótimo desempenho, pois tivemos uma redução de aproximadamente 29 mil alunos fiéis e, consequentemente, impacto expressivo nas receitas. Por outro lado, a melhora no mix de cursos e o segmento de ensino à distância anularam parcialmente o impacto do FIES. Passando para a análise de custos, tivemos um efeito positivo da reestruturação de pessoal ocorrida no final de 2018, reduzindo esta linha em 8%. Somado a este efeito, uma melhor eficiência na linha de serviços de terceiros, conseguindo neutralizar o aumento de custos com repasse de polos, parceiros e outros, fazendo que os custos totais caíssem em mais de 5,2% na visão anual. Na parte da direita, acima, como já destacado pelo Eduardo, demonstra a evolução do lucro bruto e margem bruta, que esse trimestre chegou a 58%, sem considerar os impactos do IFRS 16. Indo para o slide 7, analisando as despesas operacionais como um todo, observamos um leve aumento de 2% no comparativo do mesmo período do ano passado. No lado das despesas comerciais, vimos uma pressão, sobretudo, nas despesas de publicidade. Esse fator é devido parcialmente à antecipação da campanha de marketing para a captação do segundo semestre de 2019 e à intensificação da mesma. Para a provisão de devedores duvidosos, atingimos 124 milhões no trimestre, um crescimento de 3% frente ao ano passado. Eu diria dentro das nossas expectativas. Como percentual da receita, a PDD atingiu 10% no primeiro semestre, levemente acima do mesmo período de 2018. Nas despesas gerais e administrativas, temos conseguido manter os ganhos de eficiência. Isso nos trouxe um benefício de redução em 9%. Destaco a redução com serviços de terceiros, sobretudo nesta linha a parte de consultorias, como um dos principais contribuidores. Indo para o slide 8, de EBITDA e geração de caixa, nesse trimestre a margem EBITDA atingiu 30,1%, patamar acima dos 29,4% no mesmo período do ano passado. Em termos absolutos, o EBITDA cresceu 1,6% no mesmo período. Esta comparação com 2018 exclui o impacto do IFRS 16. No canto superior direito, podemos observar a melhora do fluxo de caixa e, o mais importante, a melhora na conversão do EBITDA em fluxo de caixa operacional. Isso demonstra que nossos produtos financeiros DIS e PAR não estão sendo grandes ofensores para a nossa geração de caixa. Esse trimestre, atingimos a marca de 60% de conversão, que compara os 46% do mesmo período do ano passado. Assim como fizemos com o EBITDA e margem, apresentamos aqui o fluxo de caixa e conversão também no mesmo padrão contábil em IFRS 16. Por último, e não menos importante, apresentamos o crescimento do lucro líquido no primeiro trimestre, com uma alta de 3% comparado ao mesmo período do ano passado. Indo para o slide de CAPEX, nos 6 primeiros meses do ano, investimos R$ 121 milhões, patamar superior em 59% frente ao mesmo período do ano passado. Projetos de expansão e transformacionais foram os principais contribuidores para este aumento. Como percentual da receita líquida, o CAPEX atingiu 6,4% versus 4% no mesmo período, no primeiro semestre do ano passado. Como indicativo para o ano de 2019, acreditamos que o CAPEX deverá ficar próximo de 330 milhões. Isso deve-se, sobretudo, a diversas iniciativas de melhoria de qualidade dos nossos serviços e de expansão que está associada à receita. Retorno agora à apresentação para o Eduardo, por favor.
Muito obrigado. Eu vou passar aqui para a página 10, mas antes de começar a passar por ela, eu acho que tem uma questão que é importante a gente dar um passo atrás aqui e falar um pouco sobre o conceito do EAD. O EAD, hoje, a gente está falando aí de 2 milhões de alunos, mais ou menos, que estudam à distância, e a gente vê um potencial desse número mais do que dobrar nos próximos anos, o mercado como um todo. E o motivo desse nosso otimismo, que acho que é compartilhado por diversas outras instituições de ensino, é que o EAD no Brasil ele é muito diferente do EAD nos Estados Unidos ou em outros países. Quando a gente olha o EAD nos Estados Unidos, ele é uma opção do estudante, e muitas vezes o ticket é muito parecido com o ticket do presencial, né, normalmente ele é. Aqui ele é uma ferramenta de inclusão. Você tem um estoque de mais de 8 milhões de pessoas em idade ainda de estudar, que tem ensino segundo grau, né, o ensino médio, e não tem o ensino superior. E o EAD tem sido a forma de trazer muitas dessas pessoas de volta para os estudos, né, porque você está oferecendo acesso a muita gente que não tinha antes. Não tinha por uma questão financeira, não tinha por uma questão física, geográfica, ou não tinha por uma questão de tempo. Então, esse é um mercado que cresce muito. Eu acho que um reflexo disso é que está todo mundo crescendo e os tickets têm se mantido razoavelmente estáveis, apesar de uma margem grande que tem nesse mercado. Então, a gente enxerga com muito otimismo esse mercado para frente para os próximos anos. A gente... Voltando aqui para o quadro, então, a gente apresenta um crescimento em cima à esquerda, ano contra ano, toda vez que a gente vem falar aqui com vocês, falamos crescendo 20% versus o mesmo período do ano passado. A gente tem uma particularidade aqui na Estácio, que a gente cresceu muito no segundo semestre do ano passado e no primeiro desse ano o número de polos. Então, praticamente 40% dos nossos polos parceiros eles estão na sua primeira captação. E a primeira captação, o cara está aprendendo ainda. Você ainda tem ali 30, 40 alunos que você traz para dentro. Não é? Ele demora um pouco a pegar o negócio. A gente vê um crescimento quase que exponencial para a segunda e para a terceira captação. Então, a gente tem um otimismo muito grande com esse número, no sucesso desses polos crescendo junto com a gente. Tá? O Flex hoje também crescendo fortemente, né? O Flex, também é importante a gente falar sobre ele, né? O Flex, ele não é um híbrido, né? Ele é um curso à distância onde você tem algumas atividades que você tem uma experiência física. Então, igual uma prova num polo parceiro, ou estamos começando a fazer também, ou no presencial, ele marca uma hora, ele tem um técnico que vai auxiliá-lo, ou seja, ele numa aula de anatomia com um esqueleto, ou seja, em alguma coisa que ele tem que tocar, ver, sentir, né, ele vai marcar essa hora, às vezes ele vai estar sozinho, às vezes ele vai estar com mais duas ou três ou quatro pessoas, mas dentro do conceito de uma experiência física num curso à distância. Né, isso tem um ticket razoavelmente mais alto, e isso vem crescendo muito, um produto de muito sucesso que a gente tem aqui na Estácio. Estamos chegando, já chegamos aqui em 500 cidades, agora no mês de julho. Então, achamos, e aí, de novo, se a gente vê o crescimento que está acontecendo no mercado e imaginar as possibilidades que a gente tem para frente com tecnologia de internet evoluindo, né, com as pessoas se acostumando mais com isso, as pessoas vendo o sucesso que outras pessoas têm disso, as pessoas vendo a qualidade e o sucesso, né, lembrando que o nosso ENADE do EAD é parecido e até superior em muitos cursos ao do presencial. Né? Então, na hora que a gente olha o EAD, a gente vê com muito, muito otimismo o que vem pela frente aqui. Tá? Passando para a página 11, e falando sobre medicina, né, eu queria destacar que na apresentação do quarto trimestre do ano passado, a gente começou a falar sobre medicina. E também no primeiro trimestre do ano passado falamos mais sobre medicina. Acho que alguns de vocês foram extremamente felizes em escrever sobre o tema, muito antes que aparecesse isso como uma coisa em foco para o mercado como um todo. Parabéns aos que viram isso. E a gente vem trabalhando já há muitos anos nisso, né? A gente tem um projeto pedagógico muito sólido. Se você for olhar as nossas 8 unidades que oferecem curso de medicina, elas são a mesma, elas são todas Estácio, elas são todas com o mesmo projeto pedagógico, com a mesma qualidade. Se você for olhar de uma grande prova de qualidade do curso de medicina. E a quantidade de residentes que a Estácio coloca em instituições públicas, não só no Rio, mas fora do Rio, é um número que é muito grande e vem crescendo. Nessa apresentação, aqui na página 11, a gente trouxe um pouco de luz ao que é isso e o que, é que a gente vem trabalhando há tanto tempo para crescer. Né? Então, essas barrinhas azuis escuras, são os nossos cursos de hoje. Né? Hoje a gente tem 8 unidades, 4, vamos chamar assim, legadas, originais, 4 relativas aos mais médicos 1. No release detalhado, mostra uma a uma, né, quantas vagas tem em cada uma e o potencial de crescimento. E esses 5.800 aqui nada mais é do que a expansão natural dessas unidades. Por que isso? Porque tem muitas delas, ou 5 delas, não maturaram ainda. O que, que isso quer dizer? Elas estão no seu primeiro, no seu segundo ano de curso. Então, são cursos que você coloca calouro, mas não tem ninguém se formando ainda, né? Porque você não chegou ao sexto ano do curso de medicina. Então, esses 5.800 nada mais é do que a maturação dos cursos que a gente já tem. Dentro do edital dos mais médicos, ele prevê a expansão desses cursos em até 100 vagas por curso. E esse verde mais escuro em cima é essa expansão, o que, que a gente acredita que vai acontecer dentro do cenário de 8.500, no cenário base de 2024, e o que pode acontecer aí até 2024 e no plano potencial se todas as vagas forem aproveitadas. Mesma coisa, mais médicos 2, o verde intermediário aí, a gente tem 4 unidades que a gente ganhou, uma a gente já começou a obra delas, ela está nesse verde intermediário aí, então já ele passa para o azul escuro embaixo, que é em Canindé, no Ceará. E tem 3 outras que tem uma disputa judicial ainda, conforme foi no Mais Médicos 1, mas a gente tem bastante segurança e convicção de que o potencial de vitória é muito grande. Tá? Então a barra verde claro em cima seria a expansão dessas unidades, dá menos tempo de expandir até 2024 essas unidades verdes, né, porque elas começam a maturar agora e você tem um tempo de acordo com o MEC que você pode fazer essa expansão. Então, dado esse potencial de crescimento, e eu destaco que a gente vem falando sobre isso, né, a consolidação do patamar de margem com 3 oportunidades de crescimento, a de medicina e M&A, né, no lado direito da página a gente vê o quão importante isso já é para a gente. Né? A gente teve uma receita aí de 9% da receita total vem disso, né? 174 milhões no primeiro semestre, num crescimento ano contra ano de quase 20%. Né? Isso é um reflexo também da gente estar olhando o pricing com mais cuidado aqui e um ticket que é muito relevante dentro do nosso universo. Para fechar aqui, antes de passar para as perguntas, eu queria convidar vocês a olhar a página 12 com a gente. E eu vou começar pelo canto direito dela em cima, onde a gente tem os nossos reloginhos. Tá? Esses reloginhos a gente introduziu em março no rol de resultados do quarto tri do ano passado. Um pedido de vocês, que queriam ter uma noção melhor de como é que está vindo a captação. A gente não gosta muito de colocar o reloginho, mas a gente acha que isso é importante e a gente não quer errar o reloginho. Né? Então, se vocês olharem o reloginho do quarto tri e comparar com o que foi anunciado no resultado do primeiro tri desse ano, a gente ficou todos eles ali mais ou menos na metade, exceto a captação EAD, que a gente foi muito além do reloginho, né? Estouramos o velocímetro ali. Tá? Então, assim, na hora que a gente olha esses reloginhos aqui, em especial a captação do presencial, a gente tem bastante convicção que vai estar nesse evento. Hoje tudo indicaria que a gente estaria mais para a parte de cima do evento, mas a gente ainda tem um mês pela frente. Tá? O que eu posso dizer para vocês hoje é que no agregado, EAD e presencial, a gente já passou o ano passado, em termos de volume de captação. E ainda temos aí um mês pela frente, tá? Para para buscar mais gente. Né? Tá. E o que a gente olha aqui, assim, de novo, o projeto de pricing tem dado um grande resultado no preço, mas também na captação. Né? A gente tem sido muito cuidadoso. Eu acho que a evasão ser menor é um reflexo não só da qualidade, mas também de uma entrada mais criteriosa dos alunos. E acho que tanto nós quanto os nossos concorrentes já começam a vislumbrar uma ligeira melhora de mercado, e aí num ambiente que nos permite talvez até ser um pouco mais conservadores com preço, mantendo ticket, mantendo margem, e ainda assim continuar crescendo. Tá? Então, esse elogio aqui, a nossa visão deles é um ambiente positivo, que ainda tem alguns trade-offs aqui no último mês, e podendo variar, mas estamos com bastante segurança que estamos falando dessa margem que a gente está mostrando aqui para vocês. Com relação, eu vou indo para a parte esquerda do quadro. A gente saiu, faz alguns anos, de um patamar de EBITDA na casa de 20%, e chegamos à casa dos 30% no passado, e muitas conversas que a gente teve, uma preocupação grande se isso era possível de manter. Né? A gente mostrou que sim, que esse é o patamar que a gente está falando agora, a nova realidade da Startup, da Edux. E a hora que a gente olha aqui uma base de alunos crescendo 3% ano a ano, 10% sem contar fiéis, um recorde de captação, a retenção também, recorde subindo, isso tudo resultando na maior base de alunos da história da Edux e da Startup, uma eficiência de custo que permitiu esse ganho de margem bruta e uma sólida conversão. O que a gente vê aqui é uma base muito sólida na qual a gente tem que se alavancar para buscar essa nova etapa da Edux, né? Essa nova etapa de crescimento. E aí a gente mostrou muito claramente aqui o posicionamento e a tecnologia que a gente está discutindo no EAD, a maturação da medicina com outras oportunidades, né? As pessoas têm falado muito de M&A de medicina, tá para os outros, tá para a gente, estamos todo mundo olhando aí, talvez até as mesmas instituições. E na hora que a gente olha o que a gente tem de posição de caixa, de geração de caixa, em uma dívida líquida praticamente zero, né, com muitas oportunidades de buscar dinheiro fora, a gente fica muito tentado com as oportunidades que existem no mercado. Conforme venho falando para vocês, não vamos fazer nenhuma maluquice. Na hora que a gente olha alguns índices, alguns preços, alguns deals que estão sendo feitos aí fora, a gente acha alguns caros, né? E numa situação dessa, a gente prefere voltar ao que a gente fez ano passado e comprar Estácio, tá? Comprar Edux, tá? Então, de novo, uma base muito sólida e muitas oportunidades de crescimento aí para frente. Muito obrigado. Vou devolver aqui vocês para o Tocha.
Obrigado, Eduardo. Obrigado, Zeno. Agora a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Por gentileza, operador.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então agora uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta será do Roberto, do Bradesco. Roberto, bom dia.
Bom dia, gente. Obrigado pelo call. Minha primeira pergunta vai em relação à receptividade dos polos novos em praças novas, né? Vocês estão conseguindo atrair alunos na concorrência ou isso é mais o crescimento orgânico do setor mesmo? Então, assim, né, esse crescimento está mais baseado no crescimento do mercado mesmo? Ou seja, aumento de penetração, etc., ou vocês têm conseguido roubar share da concorrência, né? E minha segunda pergunta vai em cima de financiamento privado, né? A gente viu que no primeiro semestre, aqui no ciclo do primeiro semestre, reduziram um pouco a exposição a par em relação à base de alunos, né? Como que tem sentido isso agora para esse ciclo do segundo semestre? A gente pode esperar os níveis ficando por volta desses 5%, da captação ou algo que a gente pode esperar algum aumento aí. Obrigado, viu?
E aí, Roberto, você tá bom, cara? Obrigado pela sua pergunta. Eu vou tentar responder as duas aqui, se faltar alguma coisa, o Alexandre e o Zeno pulam aqui. Tá? Com relação aos polos, a gente acha que é crescimento de mercado. A gente não vê uma briga, não vê um roubando muito do outro, não. Tanto que está todo mundo crescendo, a gente enxerga, né? Acho que vocês têm mais facilidade de enxergar os caras que são traded, né? E aí acho que o crescimento não é tão relevante, mas às vezes até em percentual, mas não em base. Mas tem pessoas que talvez estejam fora do radar de vocês que estão crescendo junto com a gente, né? Então a gente olha para fora e vê um crescimento do mercado como um todo, não vemos briga, não vemos, ao contrário do que tem às vezes no presencial, uma praça ou outra, uma luta pelo aluno, não é o que a gente vê no EAD. Tá? Com relação ao financiamento, a gente tem uma expectativa desse número diminuir. Tá? O que a gente vê é que existem alunos optando, né, por a gente trabalhando bem a transparência no que significa, né, o financiamento versus uma opção de um desconto aqui ou ali, para o aluno e para a gente. Né? A gente tem situações que para a gente é melhor dar um desconto de 20% do que esperar X meses ou X anos para receber os outros 50%. Né? Isso tem uma relação mais saudável. Então, acho que a gente está chegando num ponto de equilíbrio do par, e a visão que a gente tem desse ponto de equilíbrio é que ele vai ser mais baixo do que os patamares atuais. Me deram ok aqui, então acho que falei bem.
Está muito claro, muito claro.
Obrigado, Alberto.
Muito bem. A próxima pergunta será do Leandro Bastos, do Citi. Leandro, bom dia.
Oi, bom dia pessoal, obrigado. São duas perguntas aqui. Primeira, follow-up de captação, se desse para comentar um pouco o que, é que vocês estão enxergando de competição, falando tanto de EAD como presencial, até se der para comentar também praça a praça, enfim, quais que vem se destacando para o bem e para o mal. Esse seria um ponto. E o segundo, falando de CapEx, vocês passaram direcionamentos para esse ano de 330, então só para entender aqui, enfim, vai ser impactado por todos os eventos de melhorias, expansão de mais médicos e companhia, mas assim, olhando para frente, dá para dividir qualquer um patamar normal, assim, uma altitude de cruzeiro, talvez, de investimento que vocês enxergam para a empresa hoje, assim, sem grandes expansões em M&A. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Vamos lá, captação. A captação, ela não, essa competição que você se refere, ela não é uniforme, né? Então, assim como eu comentei com o Roberto, no EAD, mercado crescendo, a gente, mais uma vez, crescendo bem versus o que a gente vinha fazendo ano anterior, semestre anterior. E, de uma forma geral, pouca agressividade entre os concorrentes. No presencial, varia muito praça a praça. Né? Então, a praça sofrendo mais naturalmente por conta desse decréscimo do FIES é o Nordeste. Então, no primeiro semestre, a gente teve uma briga mais dura lá, que está se repetindo agora, ainda que não nos mesmos termos do primeiro semestre. Mas o resto do Brasil, acho que tem uma sensação de melhora. Né? Acho que a gente fez o nosso TV de casa e acho que a concorrência também. Então, eu acho que está todo mundo dentro de uma nova realidade e trabalhando aí para ter uma situação de custos que compense, né, essa perda. Tá? Então, estamos vendo a competição, certamente não tão acirrada quanto um ano atrás e talvez um pouco menos do que no primeiro semestre. Tá? Sobre CapEx, eu vou pedir para o Zeno falar aqui para você.
Falando sobre CapEx, Leandro, olhando para frente, tá? Tem uma questão que está muito associada às decisões estratégicas da companhia no que tange expansão. Tá? Então é sempre bom a gente deixar isso claro. E expansão é um CapEx que está diretamente conectado com geração de receita futura. Tá? Então, esse é um disclaimer importante, porque dependendo do que a gente for decidir para os próximos anos, esse CAPEX pode ser menos ou mais em função, sobretudo, de expansão. Tá? Ano passado a gente teve em torno de 6%, esse ano a gente falou 330 milhões, né, que é o nosso CAPEX. A gente buscou até dar esse guidance para deixar o mercado, balizar melhor o mercado, dada essa mudança de patamar. E isso pode estar gerando ali mais ou menos de 10%, um pouco para cima, um pouco para mais alto, olhando para frente. Tá? Mas, mais uma vez, uma variável muito importante que influencia o CAPEX é a expansão. Um exemplo disso é o Mais Médicos 2, que é um CAPEX que a gente está fazendo esse ano e faremos novamente ano que vem.
Tá bom, tá ótimo. Obrigado.
Obrigado, Leandro.
Muito bem. A próxima pergunta será do Marcelo Santos, do banco JP Morgan. Marcelo, bom dia.
Bom dia, obrigado por pegar a pergunta. São duas. A primeira é, se vocês pudessem, por favor, explorar um pouco mais os novos negócios que vocês pretendem fazer embaixo aí do guarda-chuva da Edux. E a segunda pergunta é explorar um pouco das implicações do intake presencial que vocês estão indicando, né, um crescimento entre 0% e 10% no segundo semestre. O que isso implica para a base nos próximos anos? Quer dizer, a gente tem uma queda contratada de base nos próximos anos. Esse seria o cenário base, assim, ainda você ter mais um, dois anos de queda? Ou não? Existem outras variáveis que deveriam impedir isso? São as duas perguntas.
Tudo bom, Marcelo? Vamos lá. Novos negócios, a gente tem uma série de oportunidades aqui dentro que acabam sendo oprimidas ou menos olhadas pelo gigantismo que a nossa graduação presencial tem, né? E acho que isso nos atrapalha às vezes, ou nos atrapalhava às vezes no foco, e nos atrapalhava às vezes um pouco também até com a própria mentalidade do ensino, e eu esclareço isso, né? Então, por exemplo, na hora que você tem um professor presencial, e eu falo isso com conforto porque eu sou um dos 8 mil, você pegar uma aula que você tem um livro escrito há 2, 3, 4, 5 anos atrás é uma coisa, você pegar uma aula que você tem um conteúdo online, não só mais atualizado, né? Às vezes atualizado nas 1, 2 ou 3 semanas anteriormente, né? com coisas novas que estão vindo, como ele é também muito mais didático para o aluno, né? Para o jovem, né? Estudar de uma forma mais moderna e mais em linha com o que ele está esperando, é uma experiência transformadora, né? Você, ao invés de pedir para ler o capítulo tal, você pede para eles irem à aula online, que não é um vídeo, né? Ela é um vídeo, um pedaço de um vídeo com um texto, com um exercício, com alguma coisa assim. Você tem ferramentas que você ganha em sala de aula. Então, tem uma transformação no ensino que a gente está trabalhando aqui, e acho que essa nova mentalidade de separação dos negócios, ela é muito importante. Então, o que a gente tem de histórico aqui, né? A medicina nossa cresceu muito pelo empreendedorismo de algumas pessoas aqui dentro, né? A gente tem aqui o Dr. Silvio, está aqui na sala junto comigo, que é médico, mestrado, doutorado, professor, clínica, mas tem uma veia empreendedora espetacular, né? E ele foi, ao longo dos últimos anos, construindo isso aqui dentro, apesar de tudo e de todos, né? E a nossa visão com a Edux é dar ao Silvio, né, uma oportunidade dele estar crescendo e com visibilidade, mas os outros aqui dentro, que talvez não tenham o mesmo grau de empreendedorismo que ele tem, e o grande exemplo disso é a pós-graduação, que a gente está muito aquém do potencial que a gente podia estar, o que a gente oferece para empresas também muito aquém do potencial que a gente podia estar. Então a gente vê essas questões aqui dentro. O próprio EAD, que era um filho do da graduação presencial, e na hora que a gente separou isso, faz alguns anos, que foi que de fato deslanchou o crescimento. Tá? A gente não quer aderir a modismos, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, múltiplo vai acontecer, isso acho que a gente acha, olhando o nosso múltiplo, ele muito baixo. A gente acha que tem coisas aqui dentro que estão começando a ser descobertas pelas pessoas. E eu acho que o Dux vai ajudar a dar essa visibilidade. Mas, de novo, sempre um passo de cada vez. Um crescimento, conforme foi nos últimos 50 anos, para frente, ele vai ser mais acelerado do que foi, pela realidade que tem o mundo hoje, né? Mas é muito forte, um passo de cada vez. Tá? A sua segunda, então, sim, de novo, novos negócios é a medicina, é o EAD tendo mais atenção, é a gente começando a querer vender serviço para outros, é a pós-graduação tendo mais atenção, é a gente eventualmente entrando ou adquirindo marcas que a gente admira, né, e acha que tem uma oportunidade de estar presente em outros segmentos de mercado, fazer isso uma unidade diferente também. Então, a gente quer passar isso tudo para vocês no nosso Edux Day, que a gente está preparando ali para outubro, e vamos no detalhe. A sua pergunta, segunda, que é a questão das implicações do intake presencial, a nossa projeção é crescer a base presencial nos próximos anos. Tá? A gente, de novo, né, crescendo a base este ano 3%, chegando à maior base da Estácio, a gente tem a previsão de crescer mais ainda até o fim do ano, a base relativa que a gente tinha no ano anterior, e o que a gente vê do presencial é um crescimento. Tá? Não é o crescimento acentuado que houve aí a época de férias, etc., mas de jeito nenhum uma diminuição desse mundo. Falei demais, né? Desculpa, cara.
Não, obrigado. Só clarificando, a base cresceu, mas assim, a base presencial ela não está crescendo, né? Então, vocês estão imaginando que o ano que vem já seria uma inflexão, só para eu entender a resposta que foi dada. Seria isso. Porque esse ano ela está diminuindo, a base presencial. O ano que vem vocês imaginam, então, que ela pare de cair.
Sim, ano que vem ela não vai cair, tá? Mas eu queria só que você desse uma olhada no quadro 5 ali, tá? Onde a gente, no slide 5, onde a gente mostra o presencial, excluindo o FIES, crescendo ali 6 mil alunos, né? Óbvio que tem uma redução FIES, né? Então, na base como um todo, presencial ela cai. Mas, de novo, é o que eu te falei, a pancada FIES é agora. Né? Então, esses alunos estão se formando e o que vem é a gente retomar um crescimento e voltar a crescer essa base presencial, sim.
Perfeito, muito obrigado, Dar.
Obrigado, Marcelo.
Muito bem. A próxima pergunta será da Suzana Salaro, do Itaú. Suzana, bom dia.
Bom dia. Obrigada pela chance de perguntar. Pessoal, a gente tem duas perguntas. A primeira, em relação à expansão do IAD, que vocês mencionam na apresentação, vocês estão buscando cidades de pequeno e médio porte. Então, a pergunta seria, qual que é a definição de uma cidade de pequeno e médio porte? Nossa pergunta é porque a gente, vendo os dados do INEP, as cidades com menos de... com até 30 mil habitantes, já tem uma oferta grande de IAD. Então, quais seriam essas cidades que vocês iriam entrar, que não tem uma oferta, ou que tem uma oferta mais fraca? Qual que é o critério para selecionar essas cidades pequenas? Essa seria a primeira pergunta. E vocês têm um target de número de cidades, né? Vocês estão hoje em 497 cidades, quanto que vocês almejam cobrir? É isso, pessoal. Obrigada.
Suzana, você está boa? Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. A gente tem uma meta, ou uma visão, de chegar em 1.500 cidades. Tá? A gente tem uma penetração já bem boa nos grandes centros, aí estamos falando de cidades de mais de 2 milhões de habitantes. Se você olhar as cidades que têm mais de 500 mil habitantes no Brasil, a gente está em todas. De 300 a 500 mil, falta uma. E dá para esquecer tudo isso? Ah, decorei. Então, o que a gente tem aqui esse 300 a 500, por mais que a gente já esteja em quase todas, tem um crescimento relevante ainda nela, tem muitas cidades que a gente olha tem a oportunidade de ter mais de um polo. E aí o que a gente está falando são cidades ali em torno de 100 mil habitantes que a gente vê um potencial muito grande de crescimento. Tá,
tá, essas cidades elas são totalmente penetradas, já existe oferta nessas cidades, vocês vão entrar como o segundo player, é isso?
Segundo, terceiro, né, Suzana, acho que a gente, assim, o que a gente vê hoje, né, você tem 4 ou 5 players que conseguiram crack o EAD, né? Então, a gente se respeita, a gente copia as coisas boas, a gente vê eles copiando coisas boas nossas também, e tem muita gente que está tentando, né? Tem gente que tentou desistir, tem gente que acha que mandar um PDF para um aluno ou vender um PDF para uma escola é um EAD, ou isso corresponde a 20% online, de jeito nenhum, né? Isso não é sustentável. Então, a gente tem uma confiança no nosso produto, a confiança na qualidade, a confiança na marca. Não acho que isso, de novo, vai, pelo menos no curto prazo, destravar uma guerra de preço ou qualquer coisa do gênero. De novo, tem muita gente para crescer. E vejo nessas cidades menores, inclusive, uma evolução de tecnologia sendo muito importante para a expansão delas todas. Tá? Eu não acho de jeito nenhum que essas cidades estão... elas podem até ter EAD, mas não acho que nenhuma delas está no seu potencial.
Perfeito, está claro. Obrigada.
Obrigado a você, Fernando.
Muito bem. A próxima pergunta será da Mariana, do Credit Suisse. Mariana, bom dia.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho 3 perguntas, na verdade, mas são bem rapidinhas. A primeira é sobre PDD. Assim, a gente viu que essa linha até que ficou bem estável no ano, mas teve uma mudança de comportamento, né? Assim, o dropout não negociado de Dizipar subiu bastante, mas a PDD de mensalista continua caindo e, portanto, a linha como um todo ficou bastante estável. Queria entender um pouco melhor essa dinâmica, assim, como vocês veem o nível de provisionamento de Dizipar, se pudessem dar um pouquinho mais de quebra, de cor, enfim, para esses níveis e como vocês enxergam isso evoluindo daqui para frente. A segunda pergunta é sobre EAD, até um follow-up de um comentário que o Eduardo já fez agora há pouco. Você mencionou que a competição não está tá ficando mais complicada e tal, mas o ticket sofreu um pouquinho nesse tri. O que aconteceu? Foi alguma coisa, enfim, one-off? Foi uma estratégia de vocês para melhorar um pouco a captação? Qual que é a lógica um pouco desse ticket caindo? E o terceiro ponto é um follow-up também no que já foi comentado anteriormente em relação a prestar serviços para terceiros como uma nova unidade de negócio. Se pudessem detalhar um pouco mais qual que é o econômico dessa ideia, se tem alguém já que faz isso, como vocês seriam diferentes, enfim, do que já existe por aí, se existe, e para quando é isso, assim? Então é um plano para mais curto prazo, é um plano para o ano que vem, em qual ordenamento está isso na cabeça de vocês? É isso, obrigada.
Muito obrigado, Mariana. Uma alegria ver você se juntando ao setor. Eu queria, antes de passar para o Zeno para falar de PDD, responder as duas perguntas aqui sobre EAD e terceiros. Eu queria só complementar um pouco, e aproveitando a sua pergunta para falar em cima da Suzana. Muito importante entender que não é porque a cidade tem um polo que ela tem EAD, né? Existe bairro na cidade, existe a conveniência de você ir até o polo para fazer uma prova ou para você usar a internet do polo. Então, mesmo nas cidades grandes, a gente vê uma subpenetração de polos EAD. Tá? Com relação ao ticket, Mariana, ele andou de lado, né? E eu acho que isso é uma flutuação do mercado, a gente buscando aumentar a penetração, buscando oferta para trazer mais gente para dentro, né, buscando esse crescimento todo. Agora, você nota que tem uma variação de mix relevante, né, mais gente procurando flex, é um curso mais caro. Então, tem uma situação onde a gente encara essa esse 0,7 como uma flutuação natural de mercado, de jeito nenhum, longe disso, né, num ambiente de margens tão altas, isso caracteriza uma agressividade, uma mudança de preço. Serviço para terceiro, a gente não, de novo, a gente quer evitar oba-oba, né? Então, eu acho que na hora que a gente tiver uma definição clara do que é, a gente volta para vocês, né? O que a gente enxerga aqui dentro é quase que o cliente Estácio, olhando os produtos Edux, né, como o próprio ensino online, ele é muito feliz, né? Então, a gente está trabalhando muito para entregar para a gente mesmo um negócio com uma qualidade muito boa, né? Acho que o nosso desafio aqui é fazer um ensino de qualidade para muitos, e essa ferramenta digital e do ensino à distância, ela é fantástica, porque permite a gente ter não só um grande controle sobre o que é passado para as pessoas, como ajudar na didática e trazer ferramentas mais modernas para dentro da sala de aula. Mas deixa, eu te pedir um pouco de paciência, deixa a gente trabalhar um pouco mais e em outubro a gente conta isso melhor para vocês, tá? Zeno, PDD.
Mariana, tudo bem? Falando sobre PDD, sim, a gente está tendo uma mudança no mix de PDD, já era esperado, não há nenhuma surpresa. Inclusive, a gente já vem comunicando com o mercado questões relativas a DIS e PAR, que, por sua vez, começam a tomar parte da PDD. São produtos que têm provisões para alunos ativos mais elevadas e, quando o aluno evade, você tem complementos da provisão. Então, sobre DIS e PAR, nada além do esperado. Olhando o mensalista, isso está muito conectado às nossas iniciativas de melhoria da nossa eficiência de cobrança. Tá? A gente tem melhorado a recuperação, principalmente dessa classe. Tá? Eu acho que de DIS e PAR estamos aprendendo e melhorando pouco a pouco, mas mensalista, até por ser uma modalidade mais antiga, a gente entende melhor e estamos melhorando rapidamente nossa eficiência de cobrança. Tá? Então, por essas razões que você vê um mix dentro, uma diferença de mix comparada ao ano passado dentro da PDD. Mas, novamente, nada diferente do que a gente espera.
Tá bom, tá ótimo, pessoal. Obrigada pelas respostas.
Obrigado, Mariana.
A próxima pergunta será do Caio Oscardini, do Morgan Stanley. Caio, bom dia.
Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação aos repasses aos polos parceiros. A gente viu um crescimento aí de 55% ano contra ano no custo e uma receita de AD crescendo 22%. Queria saber se esse efeito é por conta de um aumento no percentual de repasse aos parceiros ou se é simplesmente pelo aumento do share de polos parceiros dentro da receita do EAD. Segunda pergunta, com relação aos campos do Mais Médicos 2, que estão sob disputa judicial. Existe um timeline para a gente saber esse resultado final? Qual que é a expectativa de vocês? Valeu.
Obrigado, Caio. Vamos lá, esse repasse ao polo é uma grande alegria, tá? Toda vez que sobe essa linha de custo, a gente comemora aqui, porque mostra os polos parceiros crescendo e quanto mais saudáveis eles são. E é a base B, é a B da sua pergunta, né? Então, o mix de polos parceiros está crescendo dentro do nosso universo aqui, e aí é natural que o repasse aumente mais do que a receita, né? Então, só para você ter noção, a gente tem em torno de 90 polos próprios. Há um ano atrás a gente tinha 300 e poucos parceiros, hoje a gente tem 710 menos 90, né? A gente não tem mais polos próprios a serem abertos. Tá? Com relação a Mais Médicos 2, a gente começou a ter decisões já, né? Então o Canindé já foi, a gente já começou a obra, a gente espera os outros três estarem resolvidos aí nesse semestre, que nos permitam no mínimo captar dois ano que vem, talvez até os quatro, tá? Mas depende de um pouco da justiça, e isso você sabe que tem um grau de imprevisibilidade. Mas a gente está vendo sair, não é só para a gente não, para os outros também, né? Então estamos otimistas aí de já ter isso ao longo do ano que vem. Canindé, com certeza, tá? Já 20.1 a gente tem. Mais um ou dois ou três aí para 20.2.
Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado, cara.
Obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Zeno, Tostes. Bom dia a todos. São duas perguntas, na verdade. A primeira é se vocês pudessem comentar um pouquinho do percentual do intake que já estaria completo, né, nesse número preliminar, né, do próximo ciclo de captação que vocês abriram. E uma segunda pergunta, vocês me permitem, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre evasão, né? A gente notou uma melhora importante, né, nesses indicadores aí no segundo trimestre, especialmente no presencial, né? A gente até notou que o número de alunos evadidos foi assim, apenas 300 alunos durante o segundo trimestre. Se eu não estou equivocado, acho que é o menor número de alunos evadidos no segundo tri na história da companhia. Queria até perguntar se teve alguma mudança de critério, ou se é o projeto de loyalty, enfim, balizando isso. Enfim, qualquer tipo de detalhe nesse sentido ajudaria bastante. Obrigado.
Vamos lá, Samuel, obrigado. Percentual, estamos falando de 70% a 75%, tá? De novo, tem um mês pela frente, né? Então, um mês é muita coisa. Tá? Mas estamos falando de 70%, 75%. Acho que a gente tem hoje, se comparar lá com a mesma conversa que a gente teve lá no primeiro semestre, a gente está um pouquinho atrás do que a gente estava naquele mesmo momento. Com relação à evasão, percentualmente falando, né? Com relação à evasão, não teve nenhuma mudança de critério. A gente tem um trabalho muito forte sendo feito, e aí é muito bacana isso aqui, né? Na hora que eu estou aqui há relativamente pouco tempo e tenho a sensação de álbum de figurinha, né? Das páginas sendo completadas. Então, muita coisa que a gente vê, um esforço grande sendo feito, na sequência o resultado vindo, né? Então, com muito mais clareza nos números, muito mais capacidade de pegar, transformar e reagir, né? E, de novo, acho que isso é uma maturação do que foi feito aí ao longo dos últimos 2 anos que a gente está colhendo os frutos agora. Então, sendo direto, não tem nenhuma mudança de critério de evasão aqui, não.
Perfeito, bem claro. Muito obrigado.
Obrigado, Samuel.
Muito bem. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, eu retorno a palavra ao Rogério Tostes para a sequência da conferência. Rogério, por favor.
Vamos lá, Eduardo, né, Rogério? Gente, a gente tinha mais algumas perguntas aqui. Peço desculpas às pessoas que a gente não pôde atender, mas até por uma questão de respeito a um concorrente que a gente admira. Tem um call começando às 10 horas. A gente acha importante dar o espaço para eles, que vocês estejam lá, tá? Vamos falar antes do próximo resultado no Edux Day, em outubro, e acho que aí a gente vai ter muita novidade legal para mostrar para vocês. Muito obrigado, bom dia para todos.
Bom dia, pessoal. Bom dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.